Muito bom dia, ouvintes da Rede FM. Você de Minduri especialmente, já estamos aqui com a diretora da Escola Estadual Fernando Melo Viana, Gislaine. Bom dia, Gislaine, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Pessoal, você que é de Minduri, pai de aluno ou responsável por aluno, né, da Escola Estadual Fernando Melo Viana, a diretora Gislaine está aqui para trazer alguns esclarecimentos, orientações e a partir de agora ela vai estar disponível também se você quiser fazer alguma pergunta para ela pertinente aos assuntos de escola e tudo mais. Você manda aqui no nosso WhatsApp 999700955 que ela vai estar respondendo aqui com o maior prazer. Professora, claro, né? Professora e diretora da escola. Professora, a gente está num momento doido dessa pandemia que a gente pensava lá em março do ano passado que ia durar 3 meses no máximo e que tudo ia voltar ao normal. Lá se foi um ano, esse ano de 2021 também já está passando e complicou muito, né, a vida de vocês, professores. Como é que estão as coisas aí na escola estadual?
É isso aí, Ricardo. Na verdade, a escola teve que se reinventar.
Sim.
Nós estamos a todo momento procurando alternativas, instrumentos, mecanismos que possam alcançar os alunos e fazer e amenizar essa perda com relação à aprendizagem. Mas realmente um desafio muito grande. É preciso muita resiliência para enfrentar toda essa dinâmica aí.
Presencialmente, as aulas normalmente eram das 7 da manhã e tinha o turno da tarde, turno da noite.
Sim,
né? 3 turnos.
Nós da rede estadual temos horário turno da manhã, de 7 às 11h30, onde nós atendemos os nonos e o ensino médio. E à tarde, de 1 às 5h30, nós atendemos 6º, 7º e 8º anos. Até o momento, nós não temos o noturno.
Ah, não tem turno noturno.
Até o momento, não.
Quantos alunos tem aí na escola estadual?
Hoje nós estamos, em média, com 326 alunos.
326 alunos.
Isso, e atendemos também alunos da zona rural, que estudam com a gente, né?
E aí, nesse momento, a gente acompanha muitas reportagens, muitos colégios. Não, é aula online, aula via aplicativo, via... Enfim, a gente até estava falando um pouquinho aqui antes do ar. O que está sendo possível fazer nesse momento? Tá tendo como dar essas aulas online aqui?
Olha, Ricardo, como eu te disse, nós temos o aplicativo Conexão Escola 2.0, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, mas infelizmente o nosso grupo de alunos, nem todos têm acesso, têm celulares compatíveis, têm computadores à disposição, e aí apenas um pequeno grupo tem acesso ao aplicativo Conexão, e aí sim, esse pequeno grupo tem aulas com os professores. A maioria dos nossos alunos é o material impresso.
Material impresso, que nem está acontecendo com a escola municipal, né?
Sim.
O pessoal pega aí, agora não vai trocar mais porque veio o decreto, não sei quando que vai devolver, acho que vai até um mês aí para devolver, depois pega outro material, faz a lição em casa. Então já ficou bem delicado. Olhando pelo lado do professor, que eu sempre falo aqui, né? Não é só a questão do aluno que não está tendo aula, também tem o professor que ama dar aula, né? Porque no Brasil, para ser professor, tem que amar demais, a gente sabe disso. E aquela saudade dos alunos e de estar ali ensinando, né?
Sim, esse vínculo físico, social, dentro da sala de aula, é o que rege a escola. E aí, como eu disse, está sendo um desafio muito grande para os professores. Essa reinvenção da aprendizagem, essa reinvenção da educação.
Como dar aula à distância.
Exatamente.
Né?
Nenhum de nós foi preparado
para isso,
né, na faculdade, para um atendimento com aulas remotas, aulas virtuais. Então, nós fomos pegos de surpresa. Estamos aprendendo a cada dia, com cada situação nova que aparece, e buscando alternativas. Mas nada substitui o vínculo, o espaço da sala de aula. Aquela interação, olho no olho, professor e aluno. Isso é fundamental.
Tem alguma... Eu sei que você também tem algumas coisas para falar aí, claro, mas vai estar falando. Mas tem alguma... É aquela pergunta que todo mundo faz, tem alguma previsão de alguma coisa?
Olha, infelizmente não temos.
Não tem, né?
Não temos. Existe uma orientação de preparar a escola, o espaço físico, para receber o aluno a qualquer momento.
Sim.
Porém, nós não temos um momento definido, se será daqui uma semana, um mês, se será final do ano, se será ano que vem. Infelizmente, na rede estadual, até o momento, nós não temos previsão de retorno.
E só para que as pessoas também tenham assim uma clareza maior, né? Tudo depende da Secretaria Estadual de Educação, não é assim? Porque tem gente que deve pensar assim, ah, a escola de Mindurim não está dando aula porque os professores não querem, a diretora não quer dar aula mais, não quer que abrir as portas da escola. Não depende de vocês, né?
Não, não depende. No nosso caso, nós dependemos de uma ordem estadual.
Uhum.
Ainda assim, se o governo estadual dá uma ordem de retomada, nós dependemos de um decreto municipal. Hoje, por exemplo, nós temos um decreto municipal em vigor até o dia 20 de junho, que estão suspensas as atividades presenciais. Então, mesmo que a Secretaria Estadual me dê uma ordem de retomada, eu dependo do município. Eu só volto se o município liberar.
Entendi. Ah, então fica uma coisa atrelada na outra.
Sim, né? Exatamente.
Muito bem. Então é... Só algumas questões aí, se quiser pode fazer, se você tem alguns esclarecimentos para trazer, né? O material, alguma coisa, fica à vontade.
Sim.
E quem estiver nos ouvindo, quiser fazer pergunta para a Gislaine, a diretora da escola, pode mandar aqui no nosso WhatsApp que ela está disponível para estar respondendo.
Então vamos. Eu gostaria muito de agradecer o espaço cedido por vocês.
Obrigado.
Para permitir esse momento de fala, para nós tentarmos alcançar o máximo possível o número de pais e alunos da comunidade, para esclarecer algumas dúvidas e repassar algumas informações que são muito importantes. Também quero agradecer a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Denise, e a direção da Escola Estadual Municipal pela parceria. Nós executamos algumas ações que dependem da parceria do município e eu repasso o agradecimento à equipe da Secretaria Municipal também. Quero muito agradecer aos professores e funcionários da escola por terem cedido seus celulares e números privados para atendimento aos alunos a fim de garantir a aprendizagem. Quero agradecer também toda a equipe da escola, vice-diretor, supervisoras, professores e funcionários pelo atendimento tempestivo das demandas da secretaria. Porque a escola, entre aspas, está com o portão fechado, mas todos nós continuamos exercendo as nossas atividades em teletrabalho. Quero também aqui, Ricardo, divulgar algumas ações importantes que a escola tem realizado. Para efeitos pedagógicos, nós estamos no REAMP, que é o chamado Regime de Estudos Não Presenciais. Como acontece essa dinâmica? Todos os alunos recebem o material impresso. A gente chama de PET, Plano de Estudo Tutorado. E a maioria dos nossos alunos hoje recebem o material impresso cedido pela escola.
Certo.
Os alunos do município e os da zona rural. Os da zona rural, nós levamos, em parceria com o transporte municipal, o vice-diretor, a cada vez do bimestre, leva esse material na casa do aluno, para garantir o direito dele de aprender e de receber o material em tempo. Também temos um conjunto de atividades complementares que são elaboradas pelos professores. Temos o PET, liberado pela Secretaria Estadual, e em conjunto com o PET, as atividades complementares. Os professores elaboram essas atividades para reforçar os conteúdos do PET. O aluno que entrega ao final do bimestre atividade em branco ou não entrega, fica de recuperação. Ou seja, mesmo remotamente, a escola está cumprindo com todas as ações dela. Oportunizar o acesso ao material impresso para os alunos. E o aluno que não atingiu a aprendizagem ou não devolveu em tempo o material, ele tem o direito a receber uma nova chance, uma nova oportunidade, que é o que a gente chama de recuperação. Todas essas atividades do PET, as atividades complementares, elas valem a carga horária, que é o que a gente chama de frequência, e também vale nota. Por isso eu chamo a atenção dos pais e alunos sobre a importância de se realizar e cumprir com essas atividades. E esse material impresso, o aluno pode receber o material impresso como nós disponibilizamos. Ele também tem acesso a esse material pelo aplicativo Conexão Escola 2.0 e pelo site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br, disponibilizado pela Secretaria. Quero chamar a atenção aqui dos pais sobre os grupos de WhatsApp da escola. Todos os professores cederam o seu número privado. Isso é importante destacar, porque nós, professores da escola, não recebemos ferramentas do governo. Nós não recebemos celulares, computadores, tablet para trabalhar. Nós estamos usando os nossos aparelhos particulares. E eles abriram mão da privacidade deles, cederam os números particulares para atendimento aos alunos. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Nós temos um grupo de WhatsApp de cada turma. Esse grupo é composto pelo grupo de professores, a equipe gestora da escola, alunos da turma e alguns pais também estão presentes. E aí os professores, eu trago aqui um pedido dos professores. Alguns alunos estão devolvendo atividade em branco. Não justifica devolver a atividade em branco, uma vez que o professor está lá à disposição do aluno todos os dias durante o tempo da aula. E aí o professor questiona, mas por que, Gislaine, que o aluno está mandando atividade em branco? Eu estou aqui. Se a aula de português do sétimo ano é de 1 a 1h50, o professor está lá online. Se o aluno está fazendo atividade do PET, atividade complementar, e se ele está com dúvida naquela questão, daquele conteúdo, ele tem o dever de chamar o seu professor, porque o professor está ali, com todo carinho, com todo cuidado, na intenção de garantir esse direito a ele.
Está tendo um número muito grande de alunos que não estão cumprindo com...
Nós temos uma parcela bastante significativa. Posso dizer para você que 100% dos alunos estão devolvendo as atividades.
Sim.
Mas nesses 100%, os professores têm encontrado atividades em branco ou atividades não entregues. E aí a gente traz aqui a questão para os pais refletirem e os alunos também. Por que entregar em branco se eu tenho um professor à disposição ali, no tempo da aula? Nós temos professores, a gente tem conteúdo, por exemplo, de português e matemática, que são 4 aulas por semana ou 5 aulas no ensino fundamental. Observe, o professor está ali 5 vezes na semana, por 50 minutos à disposição. Então eu trago essa questão. Pedimos para vocês, alunos e pais, não entreguem a atividade em branco e não deixem de entregar a atividade.
É, diretora, em tempos normais, a gente sabe bem que o... Por exemplo... o que mais reprovava os alunos era a questão de faltas, né?
Sim.
Não apenas o desempenho e tal. Como é que vai ser nesse período? Por exemplo, onde eu quero chegar? O aluno tá, não vou fazer nada. Afinal de contas, estamos na pandemia, não vou fazer lição nenhuma. Esse aluno pode ser reprovado?
Sim, ele pode e será reprovado. Por exemplo, cada atividade que ele devolve, a atividade vale carga horária, que é o que a gente chama de frequência, e também vale nota. Todas as atividades, o PET, as atividades complementares, as atividades que são realizadas aos sábados letivos, que eu já vou falar daqui a pouco, todas elas computam frequência e nota.
Certo.
O ano passado, por exemplo, nós tivemos apenas a frequência. Todos os alunos que devolveram o PET no ano passado tiveram a frequência garantida e foram aprovados.
Sim.
Aqueles alunos que não devolveram nada foram reprovados. E nós temos um grupo de alunos que devolveram as atividades em 2020, porém devolveram em branco. Esse grupo de alunos está no que nós chamamos no estado de progressão continuada. O que significa isso? Esse ano de 2021, o aluno vai ter que fazer as atividades que ele está devendo do ano passado. Está na continha dele. Né? Ele vai ter que fazer as atividades pendentes de 2020, em progressão continuada, mais as atividades do ano de 2021. Caso ele não pague a sua continha, no final do ano ele será reprovado. Infelizmente. Os pais podem ficar tranquilos. Nós estamos organizando o material e a equipe da escola, da supervisão, vai entrar em contato com os pais e avisar. Olha, o seu filho em 2020 não entregou as atividades, ele tem que estar em progressão continuada, ele vai ter que fazer, nós vamos dar um prazo direitinho, né, com calma. Nós vamos garantir o direito a ele, mas é importante destacar que vai haver reprovação sim. Esse ano, principalmente, quando a gente tem a frequência e a nota. O aluno que não atingir a frequência necessária, entregando as atividades, e não atingir a nota mínima, que é o 60% no ano, infelizmente será reprovado.
Então, para você que é aluno aqui da Escola Estadual Fernando Melo Viana de Minduri, achava que não ia ser reprovado por causa da pandemia, as atividades estão contando para você como frequência, como nota. Então, olha, pensa comigo, se você estivesse num momento normal, você tem uma aula das 7 da manhã às 11h30, você ia ter que ir para a escola. Seria bom se você pudesse reservar este tempo para fazer as suas atividades, como se você estivesse na escola. Aí você fica com o resto do dia livre, né? Ah, eu estudo de tarde, eu entro uma hora. Então, beleza. Então, quando der uma hora da tarde, você já almoçou. Bom, vou fazer minhas lições aqui até tal hora da tarde. Faz de conta que eu estou na sala de aula. Eu vou fazer minha lição. Se eu tiver uma dúvida, eu chamo a professora ali no WhatsApp. Ô, professora, eu acho que fica até mais fácil para fazer as perguntas, né? Fica
sim.
Até mais...
Penso que sim. É importante que o aluno, ele crie essa disciplina de carga horária de estudo. Qual é a profissão dele? É estudante. Ele já sabe que de 7 às 11h30 é o tempo de aula dele. De 1 às 5h30 é o tempo de aula. É importante que haja essa disciplina para fazer as atividades e não deixar acumular. Alguns deles reclamam, nossa, mas está com excesso de atividade. Por que que está com excesso? Porque ele não está cumprindo na hora certa. Se ele tiver a disciplina de 7 às 11h30, de sentar e cumprir com as atividades, não vai ter acúmulo. Não é isso? E aí, ele tem um intervalinho ali de 9h30, igual você disse, como se fosse dentro da escola. Organize o seu tempo de 7 às 9h30 para as atividades e lembrem-se que o professor está disponível ali no WhatsApp, no tempo da aula dele. Dá um intervalinho dos 20 minutinhos, de 9h30 às 9h50 e retoma de 10h50 até as 11h30. Pronto, ele não vai ficar cansado, não vai ter atividade acumulada e vai cumprir integralmente com a responsabilidade dele. Ao final do bimestre, ele vai para a escola, devolve todo o seu material, o professor recebe esse material, corrige e fecha os resultados. E aí a gente pensa que se o aluno tiver essa disciplina e cumprir com o seu dever, não haverá recuperação. Não justifica, né?
Com certeza, é verdade, exatamente. Então fica a dica aí, pessoal, vamos cumprir aí as determinações, porque os professores estão indo para a escola trabalhar, preparar material. Eu acho que está pior ainda do que quando era presencial, não é? Tem que fazer uma coisa muito maior.
Sim, na verdade, Ricardo,
depois,
isso,
né?
Na verdade, Ricardo, nós da escola estadual, os professores todos estão em teletrabalho.
Ah, sim.
Todo o atendimento dele é remoto, ele faz o seu planejamento.
Em casa.
Sim, as reuniões entre a supervisão e os professores são virtuais, via Google Meet. E uma vez ao final do bimestre, o professor é chamado à escola, retira o material e leva para casa para corrigir.
Entendi.
Né?
Ah, mas de toda forma também está ali dedicando seu tempo.
Sim, as nossas ações continuam, na medida do possível, todas remotamente. E a equipe tem se empenhado bastante. Nós estamos, por exemplo, passando um período agora, de 7 a 25 de junho, na avaliação trimestral. O professor está lá à disposição do aluno no horário da aula dele, de 7 às 11h30 ou de 1 às 5h30. E nós estamos fazendo um plantão de dúvidas. O professor que dá aula de manhã, ele cumpre a carga horária dele de 7 às 11h30. E no período da tarde, no contraturno, que é o que nós chamamos, ele também está lá fazendo um plantão de dúvidas. O aluno da tarde, professor da tarde de 1 às 5h30, faz o plantão no turno da manhã. O que eu quero chamar a atenção aqui para você ver e todo mundo entender, os pais e os alunos, que a escola está fazendo o seu papel.
Sim.
Nós estamos empenhando ao máximo para atender o aluno e garantir o direito que ele tem de aprendizagem, de tentar amenizar toda essa angústia, todo esse desafio que é estudar em casa sozinho.
Imagina.
E aí eu peço aos alunos e pais, aproveitem da disponibilidade que os professores têm. Eles estão ali e tratam o aluno com o maior carinho. Eles atendem no grupo do WhatsApp, eles atendem no celular privado, eles atendem ao sábado e domingo, porque nós entendemos assim, Às vezes, principalmente meninos de sexto ano, que são crianças, só tem um celular em casa e o celular está com o pai e a mãe. Sim. E aí, qual o tempo que o pai e a mãe têm e o aluno tem? Somente à noite, quando o celular chega em casa. Não existe relato na nossa escola, Ricardo, dos 27 professores, de não atendimento ao aluno. Eu tenho relatos de professores que atendem aos sábados, domingos e à noite, justamente para garantir ao pai e à mãe que está acompanhando e ao aluno esse direito de aprender. Por isso nós chamamos a atenção, não justifica não devolver a atividade ou entregar a atividade em branco, porque a escola está à disposição.
Deixa eu só fazer um intervalo rapidinho aqui, Gislaine. E você que está nos ouvindo, não saia daqui, né? Fique ligado na rede e o WhatsApp está à disposição, pessoal. 999-70-0955. Tem alguma dúvida? É pai de aluno? É mãe de aluno? É responsável por aluno? Quer fazer uma pergunta para a diretora? Ela está aqui no estúdio da rede. Você pode mandar tua mensagem, eu vou ler, ela vai responder. A gente volta depois do intervalo.